Oi, eu sou o Tu e esse é o Torradio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Outrage Podcast. Aqui é o Varese e esse é o Cinquentões no Outrage. Em maio de 76 ainda tínhamos aquele gigantismo típico dos anos 70. Carros enormes, bandas enormes e egos do tamanho de pequenos planetas. Mas, como a gente viu no episódio passado, as coisas estavam começando a mudar. O Paul McCartney voltava com os Wings para os Estados Unidos, depois de ter se apresentado lá pela última vez com os Beatles uma década antes. Keith Richards bateu o carro na Inglaterra e foi preso porque encontraram, imaginem só, umas paradinha meio estranha no porta-luvas. Cillian Murphy, o eterno Thomas Shelby, nascia na Irlanda, enquanto na TV, Charlie's Angels, que aqui passou como As Panteras, virava febre. E nas pistas, 76 começava a escrever de vez a sua própria mitologia. Niki Lauda liderava a temporada com a Ferrari de maneira quase cirúrgica. Frio, técnico e preciso. Mas já havia no retrovisor sua antítese, James Hunt, quase um vocalista de banda de rock que por acaso também dirigia 300 km por hora. O GP da Espanha, em Jarama, no início daquele mês, resume perfeitamente essa tensão. Disciplina contra instinto. Método contra o caos. E curiosamente, os discos lançados em maio de 76 parecem seguir exatamente essa lógica. Vamos a eles.
Essa agulha não deu, Flashback.
Will Johnson's Van Dyke Grigsby was paroled at 89.
Abrir esse episódio com Johnny Cash é quase obrigatório, porque One Piece at a Time talvez seja a música mais outrageous possível dos anos 70. A faixa título do 54º álbum do Homem de Preto, gravado no seu próprio estúdio caseiro e lançado pela Columbia, tem uma história simplesmente maravilhosa. Um operário da Cadillac passa anos roubando peças da fábrica, uma de cada vez, até montar o próprio carro em casa. O detalhe é que ele pega peças de anos diferentes, então o resultado final vira um Cadillac mutante, uma aberração automotiva impossível de identificar. Que, sinceramente, representa perfeitamente a indústria americana daquele período. Detroit já começava a sofrer com a crise do petróleo, concorrência japonesa e perda de identidade. E Johnny Cash transformava tudo isso numa música engraçada, mas meio triste também. É quase um curta-metragem, onde Cash praticamente conversa com o ouvinte enquanto a banda, creditada na capa como The Tennessee Tree, segura um groove country simples, eficiente e operário. E a melhor parte? Os caras construíram de verdade um Cadillac com peças que iam de 49 a 1970 para a divulgação do single. Os anos 70 tinham essa energia maravilhosa de se a gente realmente botar essa ideia idiota em prática. A produção do disco é seca, econômica, sem exageros, assinada por Don Davis e Charlie Bragg. Tudo respira, e isso ajuda demais a narrativa, que é variada. De uma bela história de Fora da Lei, em Michigan City Howdy Do, que vocês estão ouvindo agora, ao desencanto americano, perda de símbolos e desgaste social de Sold Out of Flagpoles. Sem discurso grandioso, só cansaço. Mas a pérola não tão escondida, foi inclusive regravada pelo próprio Cash junto com os Highwaymen em 85, é Committed to Parkview, uma das poucas músicas country escritas pela perspectiva de um paciente num manicômio. Aquele humor sombrio do Cash, quase uma conversa de bar entre gente cansada demais para fingir sanidade. E talvez esse seja o ponto forte do disco. Ele parece simples, mas retrata uma América inteira começando a envelhecer e caminhar para o seu fim. E se o Johnny Cash fala da América industrial e do interior, Billy Joel fala da América urbana. Turnstiles é o quarto trabalho do cantor e compositor e é o disco onde Billy Joel finalmente encontra a própria voz artística. Antes disso, ele ainda parecia um escritor de canções tentando decidir quem ele queria ser. Aqui não. Aqui ele vira Billy Joel. O álbum nasce depois da volta dele para Nova York, e isso atravessa cada faixa. Só que a Nova York de 76 não era turística, era violenta, quebrada financeiramente, suja, nervosa. Basicamente, Gotham City sem orçamento para super-herói. Produzido pelo próprio Joel, também pela Columbia Records, a Columbia é quase a dona de todo esse episódio aqui hoje. O disco traz pela primeira vez a banda que definiria o som clássico dele daqui para frente. E começa no oceano do outro lado, com Say Goodbye to Hollywood. Se você reconhecer a batida do início da música, tudo bem. A inspiração declarada foi mesmo Be My Baby das Ronettes. E não dá nem para reclamar do produtor, pois essa foi a primeira vez que Billy assumiu a função. Apesar dele estar ainda na época com só 27 anos, esse é o trabalho mais reflexivo e nostálgico dele. Vejam a conhecidíssima New York State of Mind, talvez uma das maiores músicas feitas sobre a Grande Maçã. Ela simplesmente não vende fantasia. Tem saxofone de jazz, sim, tem piano elegante, mas tudo parece meio cansado. Como se fosse alguém olhando para Manhattan pela janela de um táxi depois das 2 da manhã. Ainda assim, menos assustadora do que Miami 2017, que envelheceu de uma forma meio creepy, vamos dizer. Na letra, uma Nova York destruída, abandonada, décadas antes do 11 de setembro e do ICE. E em 76 isso podia parecer um exagero distópico. Hoje a impressão é de que ele já estava com a sensação de que o sistema inteiro estava meio que rachando. A capa do disco é uma foto do cantor nas catracas de um metrô, as Turnstiles, do título, com outras 8 pessoas, cada uma representando o personagem principal de uma das músicas. É divertido ficar olhando a capa e tentando descobrir quem que é qual. É o primeiro de uma trinca perfeita lançada em anos consecutivos. E embora não tenha vendido tanto quanto The Stranger ou 52nd Street, talvez seja o melhor de todos. Vamos fazer o seguinte então. A gente para um pouquinho e começamos de forma bela, tranquila, com New York State of Mind, do Billy Joel. E depois a gente se diverte com o Cadillac Psycho Rockabilly de One Piece at a Time, com Johnny Cash. Daqui a pouco a gente volta. Michigan City, Indiana, howdy do.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. All the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under the evergreens. I know what I'm needing and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or Rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind.
Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by, and sometimes I'd hang my head and cry, 'cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least $100,000. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I'll have the only one there is around. very next day when I punched in with my big lunchbox with help from my friend, I left that day with a lunchbox full of gears. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk, then I got me a transmission and all the chrome. The little things I could get in my big lunchbox, like nuts and bolts and all four shocks, but the big stuff we snuck out my buddy's mobile home. Now up to now my plan went all right, till we tried to put it all together one night, and that's when we noticed that something was definitely wrong. The transmission was a 53 and the motor turned out to be a 73, and when we tried to put in the bolts all the holes were gone. So we drilled it out so that it would fit, and with a little bit of help from an adapter kit, we had that engine running just like a song. Now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right, but when we pulled out the switch, all three of them come on. The back end looked kind of funny too, but we put it together, and when we got through, well, that's when we noticed that we only had one tail fin. About that time, my wife walked out, and I could see in her eyes that she had her doubts. But she opened the door and said, "Honey, take me for a spin." So we drove uptown just to get the tags, and I headed to ride on down Main Drag. I could hear everybody laughing for blocks around. But up there at the courthouse, they didn't laugh, 'cause to type it up, it took the whole staff. And when they got through, the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I'll have the only one there is around. Yeah, Red Rider, this is the Cottonmouth in the Psycho Billy Cadillac, come on. Haul. This is a Cottonmouth, a negatory on the cost of this machine there, Red Rider. You might say I went right up to the factory and picked it up. It's cheaper that way. What model is it? Well, it's a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 automobile. It's a 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
E agora a gente muda completamente de marcha, porque o gigante Geoffrey Arnold Beck, ou Jeff Beck, uma divindade da guitarra, lançou seu segundo álbum solo, chamado Wired. E ele é quase um laboratório musical, mergulhado no jazz fusion, mas sem perder a pegada rock que Beck trazia desde os Yardbirds. Eu sei que às vezes o fusion parece música feita por quem quer provar que entende mais de escala do que de sentimento. Mas aqui em Wired tudo soa limpo, sofisticado, tridimensional e cheio de personalidade. Muito por conta da produção de um tal de George Martin, que pode também ser encontrado no Google como o quinto Beatle. A bolacha já abre com Lead Boots, uma brincadeira com o Zeppelin e com as velhas histórias entre o Jeff Beck e o Jimmy Page. Um groove pesadaço, uma bateria absurda do narada Michael Walden, e um baixo simplesmente inacreditável de Wilbur Bascom, que tocou só com James Brown, Bo Diddley e B.B. King. Goodbye Pork Pie Hats é uma releitura do clássico de Charles Mingus, com uma interpretação quase espiritual e um uso magistral do controle de volume e harmônicos. E se aqui eles olhavam para o passado, eles também viraram a cabeça para o futuro, como em Blue Wind, onde os sintetizadores de Ian Hammer duelavam com a guitarra de uma maneira que às vezes não dá para saber quem que é quem. É uma energia quase sci-fi, que provavelmente soava como os novos tempos chegando de carro voador em meados dos anos 70. O mais impressionante é justamente isso. Wired é extremamente técnico, mas sem perder a alma. Talvez por essa razão chegou à 16ª posição na Billboard e ganhou platina, o que não é pouca coisa para um trabalho completamente instrumental, né?
Vitrola!
Mas, ok, A gente já falou de jazz fusion, country, pianos aristocráticos. Passou da hora de voltar pro bom, velho e cru rock and roll. E ainda bem que nesse mesmo mês, em que tanta coisa sofisticada aparecia, o Aerosmith lançava Rocks, seu quarto álbum e a obra-prima definitiva da fase clássica da banda. Tão direto e pesado que virou padrão ouro de hard rock e referência para bandas como Guns N' Roses, Nirvana e Metallica. Produzido por Jack Douglas, que já conhecia a banda, era o terceiro álbum que estavam fazendo juntos e lançado pela Columbia, foi gravado num ambiente tão caótico que o estúdio ganhou o apelido de The Warehouse, porque ninguém sabia onde tinha deixado absolutamente nada, incluindo aí neurônios. O Aerosmith estava no auge criativo e provavelmente no auge químico também. Last Child tem blues, funk, sujeira, e Joe Perry e Brad Whitford fazendo as guitarras parecerem duas pessoas brigando bêbadas num estacionamento de bar. Aliás, Rocks foi o trabalho onde o Brad e o Tom Hamilton tiveram mais espaço, e a gente agradece por isso em músicas como a acelerada Rats in the Cellar ou Nobody's Fault, a mais pesada das nove, com um riff monstruoso, uma bateria gigantesca e um proto-metal puro, uma influência direta para o thrash metal de anos depois. Dizem que Rocks não tem um single, não tem um clássico, mas chegou à terceira posição da Billboard e ganhou platina quádrupla. Eu discordo. Como assim não tem um clássico? Se tem Back in the Saddle, que tem Talk Box, tem um funk escondido debaixo do hard, e tem Steven Tyler cantando como se ele estivesse possuído por um coiote alcoólatra e usando um chicote de verdade no estúdio. Se isso não é clássico, meu amigo, eu não sei mais o que é. E é isso, ouvinte fiel. Johnny Cash olhava para a América operária e via desgaste. Billy Joe observava Nova York tentando sobreviver, mas não conseguindo. Jeff Beck indicava um possível futuro para a música. E o Aerosmith só tocava fogo no restaurante antes da conta chegar. Exatamente a disputa entre Loud e Hunt, que a gente falou no começo. Controle contra caos. Em maio de 76, a música ainda soava enorme. Barulhenta, excessiva, perigosa. Mais ou menos como um carro montado peça por peça na garagem de alguém que definitivamente não deveria ter acesso a ferramentas. Lembre-se sempre, hein? Não mude seu dial, porque aqui no Outrage a música não para. E para terminar, nós nos elevamos com Lead Boots, do Jeff Beck. E depois somos abatidos com a arma supersônica de Back in the Saddle. Grande abraço. E até a próxima.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume. We'll be right back.
Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!